Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental e hoje quero-vos apresentar uma nova residente, que para mim já não é nova, porque já estou a trabalhar com a Ana Teresa Gomes há algum tempo. Bem-vinda!
Obrigada!
A Ana Teresa Gomes é nutricionista, está a colaborar com a FFF já mais ou menos já há 3 meses.
Sim.
Mais
sim,
ou menos,
aí,
não é? Pronto, e eu lancei-lhe o desafio porque nós temos cá a nossa Bárbara Plácido, também nutricionista como residente, e ter duas nutricionistas é melhor que ter uma no Pausa com Saúde Mental. Por isso, boa tarde a todos que nos acompanham, a quem nos só ouve nos 98.7 e quem nos vê e ouve nas nossas páginas do Facebook, sejam bem-vindos e vamos hoje conhecer a Ana Teresa Gomes e mais do que isso, para nós a Teresa, não é? E mais do que isso, falar sobre um tema muito especial, que é o nosso Natal e as nossas crianças, que acho que ficam aqui um bocadinho esquecidas no meio de tantas mesas fartas, vá. Pronto, Ana, e se calhar vamos começar por aí. Vais falar um bocadinho quem é que é a Ana, não é? Como é que a nutrição também entra na tua vida, porque acho que quem nos está a ver e ouvir tem essa curiosidade. Claro. E depois vamos então ao nosso tema, que é a magia do Natal e a alimentação infantil, ou seja, como conseguimos manter esta magia, certo? E ao mesmo tempo ter aqui um equilíbrio e fazer escolhas assim um bocadinho mais conscientes. É
okay,
isso?
É isso mesmo.
Força.
É isso mesmo.
Força.
Então, venho da zona de Leiria.
Certo.
Apesar de agora estar a residir em
agora está
Omar,
pertinho.
Exatamente. Venho de origens humildes, portanto considero-me uma pessoa humilde, simples. Enquanto nutricionista, acho que também acabo por tentar ser o mais carinhosa e empática
possível. É muito, é verdade.
E de facto tenho aqui um carinho muito especial pela nutrição infantil, uhum. Apesar também de fazer acompanhamento
adultos?
Em contexto de adultos, não é?
Boa.
Mas posso dizer que o meu grande amor está de facto na nutrição infantil.
Nestes pequenotes em que nós preparamos uma vida inteira, não é?
É verdade, porque tudo começa na infância.
É verdade. É. E muitas das coisas que nós temos até hoje neste âmbito da alimentação e de outras áreas, não é? Vem muito daquilo que foi o nosso percurso.
Exatamente.
E da nossa relação, não é? Com a comida e com as refeições na infância. É isso?
Tal e qual.
Muito bem. Sendo especialista nesta área, e já disseste que a vertente infantil é aquela que mais te apaixona, e eu acho que é importante nós verbalizarmos aquilo que nós mais gostamos. Eu acho que se sente, mas depois nos irmos especializando em determinadas áreas faz-nos ser ainda mais competentes, não é?
É isso mesmo, também acredito que sim.
Como é que a nutrição, antes de perceberes que era das crianças que tu mais sentias o olhinho a brilhar, como é que a nutrição entra na tua vida? Como é que escolhes esta área?
Então,
partilha connosco.
É curioso porque eu desde pequenina sempre fui muito curiosa, muito atenta à parte alimentar.
Ok.
Lembro-me que um dia, por exemplo, com a minha mãe a alguma papelaria ou livraria, eu ia direto aos livros sobre alimentação.
Ok.
Sempre tive esta curiosidade de saber mais, perceber aqui a relação dos alimentos, saúde. Portanto,
a tua relação com a comida sempre foi boa?
Olha, nem sempre.
Então, conta-me.
Pronto, então eu posso contar que...
Isto não estava planeado, ok?
Pronto, exato. Mas eu conto, também não tem problema algum.
Ok.
Portanto, eu tive ali uma fase um bocadinho mais complicada com a comida.
Uhum.
Acabei por desenvolver uma bulimia.
Ok.
E algum muito aumento de peso.
Certo. E é bem complexo, não é?
É.
Eu acho que já partilhei com outra nutricionista que tivemos cá e mesmo com a Bárbara, que dos desafios maiores que eu tive a nível clínico, com a Teresa foi questões relacionadas com perturbações alimentares.
É
bem difícil para todos. Todas as questões do foro psicológico são desafiantes, não é? Mas as perturbações alimentares são bem complexas.
São, sem dúvida.
Ou seja, te sentiste na pele estas coisas,
isso,
não é?
É isso. E depois também é uma área que eu gosto muito de trabalhar, uhum. Porque acho que consigo colocar-me numa perspectiva diferente. Sim. No lugar do, paciente.
A forma como tu... Como tu trabalhas esta empatia, não é?
É.
Já te identificando com algumas das situações é muito distinta,
é.
Não é?
É isso, é completamente diferente.
E esta curiosidade pelos livros e por estas situações todas, tu sentes que surgiu em virtude dessa tua questão ou antes já?
Foi mesmo antes, em pequenina, sim. Por aí 10, 12 anos, mais ou menos. Okay. Sempre tive esta curiosidade, depois também tenho o benefício, a minha mãe é enfermeira, também
certo.
Está ligada à área da
e
saúde.
E ela ia-te tirando assim,
sim,
as curiosidades.
Exatamente, okay. Exatamente. Okay. E foi nascendo aqui o bichinho.
Sim.
Pronto, depois acabei por passar aquela situação menos positiva.
Sim.
Mas já ia aqui com uma ideia que se calhar a nutrição era algo a ponderar,
sim.
Que eu se calhar até ia gostar. Na altura de escolher, sabia que era algo no âmbito da saúde,
uhum.
Muito no sentido de conseguir ajudar o outro.
Certo.
E depois, na altura, o que fez mais sentido foi, de facto,
a nutrição. Sim, acho que fazes-lhe muito bem. E aproveito estarmos aqui as duas para dizer isso. Nós sentimos na FFF a doçura com que, e já falámos aqui imensas vezes sobre isto, com a Teresa, a doçura com que ela expõe as coisas que às vezes até são mais difíceis para nós, não é? Seja quando está a fazer uma avaliação, seja quando está até em equipa a trabalhar, e nós precisamos mais disso, também já te disse pessoalmente. Nós precisamos mais de pessoas assim.
Sim.
Doces e que descompliquem, não é? Que não significam que não têm bagagem,
claro,
que não têm
claro.
Dias difíceis, não é? Que não têm as suas questões, mas que escolhem, isto é uma escolha, transmitir e comunicar com o outro sempre de forma o mais gentil que conseguem. E precisamos de mais pessoas assim, Teresa.
Também
por isso,
estou
muito feliz de estar na clínica e aqui. De coração.
Obrigada.
E então, vamos falar do Natal, está quase, não é? e o Natal é um desafio para todos, na verdade, porque é dessa forma que nós vamos mantendo estas tradições familiares, é à mesa, em volta da mesa, é fazendo coisas que não fazemos ao longo do ano,
claro,
e
claro,
refeições, e isso pode nos levar a cair, não é? No exagero, e vamos falar aqui sobre isto, no descontrolo, não é?
Exatamente.
Deixa de ser, nem é uma questão de ser escolhas conscientes. É, nós comemos por comer sem perceber a saciação. É isso, não é?
É isso mesmo. Muita coisa presente, muita escolha.
Certo.
E às vezes o lado mais emocional também vem um bocadinho.
É verdade.
Acima.
E estamos mais relaxados,
claro.
Não estamos na correria do dia a dia, porque são momentos em que nós estamos mais tempo à mesa, mais tempo em família, acabamos de as refeições e continuamos à mesa, não é? E quando não estamos à mesa, as coisas doces estão expostas.
Exato.
Pronto. Aqui o mundo, não é? Que chama. Porquê que, na tua perspectiva, enquanto profissional de saúde e nesta área mais da nutrição, Teresa, porquê que tu achas que é mesmo importante falarmos deste tema e pensarmos na alimentação infantil? Eu acho que nunca falei sobre estas questões. Já falámos aqui o Pausa faz agora dia 6, dois aninhos, e o primeiro Pausa teve um mês, né? Começou em dezembro, e por isso já passámos aqui mais que o Natal,
claro.
E falámos sempre destas questões, o pós, o pré, não é?
Exatamente.
O Natal, o que é que podemos fazer, mas sempre nesta vertente mais dos adultos, não é? Que eu acho que é transversal, mas nas crianças eu acho que é mais específico, não é? Porquê é que tu sentes que é muito importante pensarmos sobre isso? Queres partilhar connosco?
Claro que sim.
Força.
Então, eu associo muito o Natal, memórias, recordações, tradições, e acho que se todos nós pensarmos um bocadinho, tudo isto, na maior parte das vezes, passa à mesa.
Certo.
Portanto, acabamos por ter ali muita memória à mesa, de momentos, e eu acho que, de facto, é muito importante que as crianças, desde pequeninas, aprendam a viver isto, aprendam
sim.
a importância de estar em família, destes momentos, porque, ao fim e ao cabo, é o que lhes vai ficar como recordação,
sim.
não é?
Mais importante que as grandes prendas, não é?
É, claro.
E que aquilo que têm no sapatinho são as memórias que nós criamos com os miúdos, e aqui também falamos muitas vezes sobre isso, e o Natal não é exceção.
Exatamente, é? Acho que acaba por ser aqui um bom exemplo.
Sim. E não queremos que seja uma memória de alguma criança que está ali na luta de querer comer e não poder.
Exatamente, é isso mesmo.
É por aí.
Destes
momentos tensos, não é? Se calhar o preparar para que nesse dia tudo seja um pouquinho mais leve.
É, tal e qual. Era isso mesmo que eu pretendia okay. trazer.
E se tu pudesses enumerar aqui os principais desafios do Natal, embora alguns já me veem assim à cabeça só de imaginar, eu pessoalmente, obviamente, mas assim de uma forma mais genérica, como nutricionista, na tua perspectiva, quais são os principais desafios?
Há aqui vários.
Diz-me.
Portanto, já tinhas falado da elevada disponibilidade alimentar, desde doces.
E que não há uma sobremesa, não é?
Exato,
há pai, mas 10.
Muita coisa certo. Junta. Muitas das vezes também associada aqui mais à parte infantil.
Ok.
Alguma pressão para comer, mas tens de comer mais um bocadinho.
Sim.
Ou então o oposto. Quando a criança não está a comer, por exemplo, vamos imaginar a ceia de Natal.
Certo.
A criança está a terminar o seu prato de refeição, mas não quer comer mais, já se sente satisfeita. Muitas das vezes há aquela tentativa de, se comeres mais um bocadinho,
certo.
Vais ter direito à goma, ao chocolate ou àquele doce que tu tanto gostas.
Certo.
Portanto, tentarmos entrar aqui naquela parte da recompensa, que também é algo extremamente negativo.
Esta chantagem, não é?
É extremamente negativo, mesmo na própria relação
Sim.
com a alimentação.
Certo.
Que acaba por se definir logo aqui, neste momento tão, tão precoce,
certo.
Não é?
Certo. E aqui não é só no Natal, mas no Natal às vezes isso acontece porque, imagina, nós estamos reunidos e muitas vezes temos várias gerações, não é? No mesmo espaço e no convívio. E às vezes há esta pressão, não é? De como é que as crianças se devem comportar, mesmo
Exatamente.
A nível alimentar. E pode surgir estes momentos, não é? De, se comeres mais um bocadinho de bacalhau depois...
Exatamente.
E isto não é positivo.
Não,
certo?
Não, de tudo.
Ok, então temos esta questão da disponibilidade das coisas que estão à mesa, esta questão de cairmos no erro desta chantagem da recompensa, mais desafios do Natal.
Depois temos também associado ao tipo de alimentos que são oferecidos, que muitas
okay.
das vezes em termos nutricionais não são os mais interessantes, não é?
Certo.
E acaba
Aliás, com... nem sei se tradicionalmente há alguma coisa interessante.
Tradicionalmente?
Nós já vamos falar sobre isso, não é?
É assim, se dermos asas à imaginação...
Conseguimos transformar, não é? Mas eu acho que as receitas originais, nenhuma é assim muito incrível.
Não.
Tirando
assim.
O bacalhau com as batatas.
Pronto, exatamente.
Que é fixe,
não
é?
Acompanhado ali com as couves, hortaliças,
isso
não
é.
Faltar.
Não é? Mas quando vamos para sobremesas, eu acho que não.
Sendo caseiro, passa muito por tentarmos reduzir um bocadinho a quantidade do açúcar,
certo.
Da gordura adicionada.
Certo.
Pronto, porque acaba por fazer sentido, tanto para as crianças como para nós, adultos,
certo.
Em termos da nossa saúde, não
sim.
é?
Sim, sim.
Mas acho que está muito associada a esta pressão que às vezes ocorre por parte dos pais,
uhum.
da família, alguns comentários mais negativos que às vezes surgem
sim.
em relação à forma como a criança se está a alimentar, ou o que é que está a comer,
certo.
como está a comer.
Parece que estamos mais expostos porque há mais olhos a olhar para nós durante a refeição, não é, Teresa? E nós falamos disto, é o que tu dizes, desde ter a idade. Muitas vezes estas questões também podem surgir ali mais na pré-adolescência e na adolescência.
Exatamente.
E depois aí o impacto que pode ter, não é, no seu autoconceito, na sua autoimagem. Eu costumo dizer, uma palavra nossa, não é, do mau dia do adulto, pode ser impactante para a vida inteira
é
da
verdade,
criança.
É verdade.
E aqui falamos em autoestima, perturbações de comportamento alimentar que podem surgir a partir daí. Para nós foi só uma opinião,
claro,
que
claro.
Nós achávamos naquele momento, não é? Mas pode ser impactante. Para a criança.
É, sem dúvida, e muitas das vezes pensamos que ela até nem se apercebe,
certo.
Mas na realidade a percebe
certo.
E
certo.
Acaba por ficar.
E eu acho que mesmo, Teresa, quando passamos para a parte das sobremesas, nós vamos falar nos açúcares, não é? Mas quando passamos para a parte das sobremesas e a criança gosta de algum doce em particular, então quer repetir e assim,
claro.
Mesmo alguns comentários que nós possamos fazer em relação a isso,
Exatamente.
Não é? Vais comer mais um pedacito, olha para essa barriguinha, está a ficar crescida, que nós até dizemos no diminutivo e de forma mais fofinha, numa criança que não tem estas questões e que nem se preocupa com isso, está tranquilo e provavelmente passa ao lado, não é? Mas podemos ter crianças que começam a validar aquilo que já pensam delas próprias.
Exatamente.
Isso é uma grande questão, não é,
sem
Teresa?
Dúvida, sem dúvida.
Ok. Então, açúcares... sem, ou seja, como é que nós gerimos isto sem existir coisas proibidas?
Ok, muito bem. Portanto, aqui em termos dos açúcares, só temos de ter em consideração que crianças com menos de 2 anos é totalmente contraindicado.
Aliás, eu até sublinharia daquilo que eu já aprendi com vocês, não faz falta nenhum em nenhuma fase da nossa vida. É. Nessa então...
É verdade. Sim. E acho que é muito importante nós mesmo assim tentarmos incluir as nossas crianças nestes momentos tão especiais.
Certo.
Aquelas que se consigam se sentir incluídas na refeição, com a família.
Tu vais ajudar com isso, não vais? Tu vais dar dicas.
Vou dar sim, senhor.
Ok, então estavas a dizer, desculpa que eu interrompi-te, e vai ser, eu às vezes interrompo também, Teresa,
claro,
tu faz-me assim com os olhos
quando
percebes que eu estou a interromper demais, mas diz-me então, entre os 0 e os 2, não.
Exatamente, okay? É tentar mesmo não dar.
Não precisamos de oferecer, não precisam de experimentar algo que nunca experimentaram.
Exatamente.
As crianças não vão rogar, as crianças não, ok?
Tal e qual, é isso mesmo.
Boa.
Conseguimos incluí-las igualmente.
Certo.
E aqui, sobretudo nesta faixa etária mais precoce,
uhum.
Depois há muita coisa que se pode fazer.
Okay.
Desde de ofertas, e por exemplo, posso dar já alguns exemplos?
Pode.
Posso? Por exemplo, vamos imaginar a fruta.
Uhum.
Nesta altura a fruta é uma sobremesa doce.
Certo.
E nós podemos torná-la altamente cativante.
Certo, tem que dar um exemplo depois.
Sim.
Que eu fiz lá em casa.
Ok, muito bem. E depois isto acaba por ser um mundo. É mesmo.
Certo.
Uma questão de darmos asas à imaginação. Olha, por exemplo, espetadas de fruta.
Uhum.
Também costuma resultar muito bem. Eu, por acaso, costumo fazer lá em casa. É, portanto, fazer uma árvore de Natal em que a base é que havia as redelinhas.
Uhum.
Depois, com bagos de romã, fazemos uma espécie de bolinhas.
Okay.
Vermelhas para decorar.
Okay.
A nossa árvore. E depois, por cima, para fazer a estrelinha, pode ser com gomos de tangerina.
Okay.
Ou então cortarmos um bocadinho da casca de limão, se bem que aqui já não é comestível.
Sim.
E fazemos a estrelinha.
Boa, ou seja, aqui tu estás a dizer não só para oferecer fruta a estas criancinhas mais pequenas e a todas e aos adultos. Ninguém come fruta de Natal.
É verdade.
Alguns
é
comem,
verdade.
Mas tipo, sei lá, ananás e coisas.
Sim.
Assim, não é? Pronto,
sim.
Menos mal. Mas ainda por cima, apresentá-la e oferecê-la em forma natalícia.
Exatamente.
É isso?
É isso mesmo.
Boa.
E depois também podemos pensar noutro tipo de opções, desde bolos, umas bolachas.
Uhum.
Podemos perfeitamente fazer um bolo sem adição de açúcar.
Certo.
E só, por exemplo, com fruta.
Certo.
Fica igualmente...
A nossa banana que é top para essas coisas.
É verdade.
Vou dar só um exemplo, já que estamos aqui nisto da fruta ser doce e saciar, efetivamente, mesmo às vezes até de forma emocional. No outro dia, o nosso sobremesa de jantar foi melão. E o Santiago gosta muito de melão. Imagina, nós tínhamos acabado de jantar tipo há 10 minutos. E o Santiago disse assim: mãe, vou comer umas bolachas. E eu: Santi, vais comer umas bolachas? Tipo, ele não tinha fome, não era nitidamente fome emocional. E eu disse: não queres outra fatia de melão? E ele comeu outra fatia. E ele ficou assim a olhar para mim, porque não era aquilo que, não é? Eu disse: come outra fatia de melão, estava super docinho. E ele comeu outra fatia de melão. Estás a perceber? Podia não funcionar, e nesse dia ele querer mesmo, apetecer-lhe mesmo um docinho.
Claro.
Mas lá está, não custa tentar,
é,
não é?
E
ele ficou mesmo satisfeito com a segunda fatia de melão, sabes, Teresa?
É
nós estarmos atentos também a aquilo que vocês tanto falam. Claro que eu também, sendo psicóloga, a fome emocional também é algo que é familiar para mim, não é? Mas é um bocadinho isto, é nós percebemos, nós já fizemos a refeição. É? Se nós não temos fome fisiológica, ou se a criança não tem fome fisiológica, não é? Porque fez a refeição e até
exatamente.
Comeu sobremesa. Tipo, será que faz sentido as bolachas? Não é? Porque ele queria uma bolacha com chocolate, não é? Não queria uma bolacha de arroz, ou seja, o que for. Ou seja, eu percebi nitidamente que era o doce.
Olha, até estou a dar outra sugestão.
Dá-me.
Que funciona muito bem, é aplicarmos a regra dos 5 minutos.
Ok.
Portanto, dizemos, ok, vou pensar, vamos só aguardar 5 minutos.
Certo.
Geralmente, passados os 5 minutos, a vontade passa.
Certo. Porque é fome emocional, não é?
É sim. Aquela vontade.
Boa.
De comer, mais a gula.
Certo.
Portanto...
Ou seja, damos ali um timing controlado. Jenny, não estou a ignorar a tua fome. Eu
exatamente.
Só estou a pensar se podes ou não. É isso?
Exatamente, como uma
boa.
Espécie de desafio.
Boa.
Pronto.
Boa.
E costuma resultar muito bem.
Ok. E podemos fazer isso mesmo nos nossos festejos, não é? Seja,
claro.
Seja na véspera de Natal, seja no Natal.
Isso mesmo.
Ok,
isso
boa.
Mesmo.
Então, estávamos entre os 0 e os 2 e aqui não faz mesmo sentido. E temos então estes bolinhos sem adição de açúcar, que são
adoçados mais à base
com
de fruta.
A fruta.
Podemos colocar cacau para dar ali um aroma um bocadinho mais a chocolate.
Sim. sim. Pronto, e mesmo esta questão da fruta que pode ser oferecida e até oferecida de forma mais natalícia, não é? E a verdade é que as crianças se entusiasmam muito com estas questões,
sem
não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Ok, e a partir daí, a partir dos dois,
pronto,
conta-nos.
Então, a partir daí, nós sabemos que isto para todos nós, uhum. devíamos ter muito mais cuidado com a quantidade de açúcar que consumimos,
certo.
Mas isto acaba por ser uma falha geral, não é?
Certo.
Aqui quais é que são as estratégias? Portanto, dentro das opções, tentarmos reduzir um bocadinho a quantidade de açúcar se formos nós a preparar.
Certo.
Depois, não entrarmos naqueles extremismos, ou seja, imaginemos que até temos uma criança ali já com alguma obesidade, não a vamos proibir de comer, como é óbvio.
Certo. Mas, quer dizer, todas as pessoas na mesa estão a comer como se não houvesse amanhã.
Claro, claro.
Eu não sei se vais falar do exemplo, mas o exemplo também é muito importante, não é?
É, sem dúvida, sem dúvida. Porque a partir do momento em que a criança vê os outros comer e depois a ela lhes estão a negar, não é?
Certo.
É muito negativa e isto acaba por gerar aqui aquela percepção negativa.
Sim.
E uma própria relação com a alimentação que não é de todo,
certo.
Positiva.
E aquilo que nós não aprendemos, não é? Imagina, é isso que estás a dizer, a quantidade, não é? Que nós vamos buscar, e obviamente que isso não é só para as nossas crianças, é para todos. Que é aquilo do como um bocadinho de cada, mas um bocadinho de cada.
Exatamente, e isso era outra estratégia que eu também ia
não é?
Já referir.
E eu não vou fazer isto com a minha criança e depois eu como uma fatia zona de cada.
Exatamente.
Não é? Um bocadinho por aí. É isso?
Muito, sem dúvida, okay. Sem dúvida. Até porque as crianças aprendem muito e fazem tudo muito segundo o exemplo que
certo.
Têm.
E mesmo este sentido de injustiça, não é?
É?
Porque é que o adulto pode comer daquela forma e eu não. Não é? Ou seja, o primeiro passo é mesmo estarmos sensibilizados a isso e estarmos atentos, não é?
Exatamente.
E depois é a forma como nós aplicamos esta consciencialização da dosagem do açúcar, não é?
Tal e qual.
E da redução. Por isso as criancinhas depois dos 2 anos podem comer de forma muito regrada, não é?
É, sem dúvida, pronto. Sabemos que se nem a nós nos faz bem elevadas quantidades de açúcar, quanto mais a uma criança, não é?
Certo.
Pronto, mas nada de proibições, restrições excessivas, porque
certo.
Não faz
é o sermos
sentido.
Assim mais inteligentes na preparação e já irmos cortando alguma
Exatamente.
Quantidade de açúcar, que depois partido naquelas fatias todas ainda fica menos,
isso,
não é?
Isso.
E depois darmos o exemplo naquilo que nós tiramos para o nosso pratinho, não é? Para que depois as crianças que são mais comilonas e colosas, não é? Possam também observar, e aí quando nós dizemos não, podes tirar um bocadinho de cada,
isso.
Ele viu, ou a criança viu que nós também fizemos dessa forma, é isso, Teresa?
Exatamente, e às vezes
okay.
quando há aquela insistência, mas quero mais e quero mais,
sim.
muitas das vezes, pronto, agora vais brincar um bocadinho,
certo.
Ou então aplicamos aquela regra dos 5 minutos,
certo.
Mas fazer com que haja ali uma pausa, porque
certo.
Geralmente esta insistência para mais.
Sim, nas crianças maiores,
assim,
elas já entendem, então, olha, vamos, está a apetecer muito agora mais um bocadinho, vamos esperar um pouco, elas já vão entendendo isto,
já,
não é?
Já.
Vamos esperar para ver se passa essa vontade e se daqui a uns minutinhos ainda estiveres, ok, talvez possas comer mais um bocadinho, não é? Não, porque eu acho que quando existe este diálogo e mesmo esta conversação, não é, entre adulto e criança, Teresa, tem que existir esta gentileza. Também nesta
claro,
comunicação.
Claro que sim, claro que sim.
Que era isso que tu falavas há pouco,
porque
não é?
Senão nunca conseguimos chegar.
Não, as crianças não aprendem, não é? Tu aqui estás a ensinar a criança a escutar-se. Vou esperar um bocadinho para ver se daqui a pouco eu ainda tenho esta vontade, não é? Quando tu dizes que não podes, só estás a gerar sentimentos negativos na criança.
Exatamente.
E não estás-lhe a dar um recurso para lidar com aquilo, porque
claro.
Ela apetece-lhe mesmo, senão nem nós adultos às vezes conseguimos lidar com a nossa fome emocional,
claro.
Estamos a exigir à criança uma coisa que não faz sentido,
certo,
não é?
Certo, é isso mesmo, é
Boa.
Isso mesmo.
Então, alternativas saudáveis, isto é que vai ser difícil, sem cortar a tradição, não é? Porque aquilo que eu estava a falar, as tradições são danadas no Natal.
Exatamente. Portanto, como já fui referindo, acho que não nos devemos restringir a 100%
certo.
De nada.
Pronto. Certo.
Tudo pode ser incluído com equilíbrio, quantidades equilibradas, porque de facto o próprio equilíbrio também engloba escolhas nutricionalmente mais interessantes,
sim.
mas escolhas que sabemos que em termos nutricionais também não são tão interessantes.
Certo.
Portanto, isto é que faz o equilíbrio. Depois, o que é que também é importante nós termos em consideração? Mantendo esta oferta, tentamos oferecer o máximo possível de outras opções,
okay,
em que podemos dar asas a esta, àquele ar mais natalício, não é? Uhum. Aquela decoração mais natalícia. E aqui temos imensas coisas, desde a árvore que falava há pouco,
da frutinha,
a fruta.
Aliás, eu já enviei para mim uma história que apanhei aí sobre árvores, não é?
Sim.
Depois vou partilhar contigo. E que também tem a parte do tomate cherry, da mussarela,
isso mesmo,
mais salgado,
isso,
não é?
Mesmo. Perfeito, é porque serve também como um aperitivo, algo mais, mais salgado, para dar ali como uma entrada, não é?
Certo. E é atrativo, eu acho.
E é muito atrativo e fica com um ar muito natalício.
Não tem que ser aquelas compotas todas, aqueles
claro,
queijos todos,
não
é?
Exatamente, exatamente. Até porque nós já conseguimos, por exemplo, mesmo em termos de patés, os patés é algo que costuma estar com muita frequência
certo.
Presente, já conseguimos fazer umas coisas um bocadinho mais adequadas, mais sim. saudáveis, igualmente saborosas,
certo.
Não é? Às vezes é mesmo uma questão de termos as ferramentas para sim. colocar em prática.
E eu acho que o lema dos nutricionistas é mesmo isto, o mais simples e básico e façam com as vossas mãos.
É isso.
Porque tudo que seja embalado ou, não é, tem sempre aqui alguma adição.
É,
não é?
É.
Não é igual. Nem temos o mesmo controle sobre o
claro,
açúcar
claro
e sobre as
sim.
gorduras, não é? Nem é inevitável, não é? Não ter esta adição. E falo nos patês, por exemplo,
certo,
que
certo.
Existem também opções um pouco mais saudáveis, mas
sim.
não é igual que tu fazes em casa.
Não é.
E controlar isto, não é?
É completamente diferente.
Certo.
Completamente diferente. Em termos nutricionais, então, não tem comparação.
Que tu vais ganhar com aquilo, não é?
É.
Quando os nutricionistas dizem que não tem valor nutricional, tu não vais tirar dali grandes nutrientes, grandes vitaminas.
Exatamente,
não é?
é isso mesmo.
Vais só encher o teu estômago.
Claro, mas ou seja, acaba por fazer bem ali um bocadinho ao nosso emocional,
sim.
todos nós, não
uhum.
é? Mas acima de tudo temos que pensar também na questão da saúde, não é?
Certo.
Porque se pensarmos só nesta parte emocional, depois acabamos por ficar em prejuízo.
Sim, e é mesmo depois o recomeço, não é? Depois quando passam as festas e nós voltamos ao nosso dia-a-dia, mesmo a nossa capacidade de voltar a focar nas escolhas mais conscientes, é difícil se nós quebrarmos muito, como tudo,
mesmo.
Não é?
Daí também ser tão importante nós nestes dias, sabemos que vão ser dias diferentes,
certo.
tentarmos manter ao máximo a nossa rotina do dia a dia. Por exemplo, vamos pegar aqui no exemplo da ceia.
Força.
Fazemos o pequeno almoço tal e qual como costumamos fazer, todos os lanches.
Que isso é um desafio, fazer o pequeno almoço tal e qual é que os doces de Natal, no dia 25, estão lá. E é difícil tu não comeres doces de Natal ao pequeno almoço, caramba, é difícil. Agora, podemos é tentar mediar a quantidade daquilo
isso,
que nós
isso,
comemos,
inserimos,
não?
Com mais consciência, com quantidades mais adequadas,
certo.
Porque às vezes há muito aquela tendência, isto sobretudo nos adultos,
uhum.
Por exemplo, sabem que naquele dia à noite vão ter o jantar de Natal, não comem nada o dia todo.
Meu Deus,
até
isso não, pois não?
Jantar. Não, isso é pior, porque quando chegarmos ao momento vamos estar com muito mais fome.
Certo, sedentos de muita coisa, não é?
É, acabamos por comer o dobro do que realmente
sim.
precisávamos.
Sim. Nem restrição total
exatamente.
No pós, não é?
É isso mesmo, é isso mesmo. É mesmo manter a rotina diária.
E tu estavas a dizer, tentar fazer os lanchinhos, tentar fazer o... E eu acho que se nós reduzirmos na refeição, ou seja, se nós tivermos esta consciência de comer menos o prato principal, menos entradas e menos doces, nós conseguimos fazer os lanchinhos e conseguimos...
Exatamente,
é por aí, não é?
É muito por aí, sem dúvida,
okay.
sem dúvida.
Pronto, e aqui é um bocadinho estas alternativas mais saudáveis, não é? Temos estas questões das frutas, temos estes doces e eu acho que já existem receitas, não é? De pavlova sem
sim,
adição de açúcar,
sim,
não é?
Sim.
Bolo, tronco de Natal sem adição de açúcar. Existe muita coisa, certo,
sim,
Teresa?
Sim,
que nós
sim,
podemos.
Sim.
Acho que na tua página temos algumas também que nós podemos ver como é que eu posso fazer, por exemplo, aquele bolo, não é? Mas em tronco de Natal,
por exemplo,
não é?
Exatamente. Até porque tudo o que é bolos, esta parte de confeitaria, pastelaria, é muito versátil.
Certo.
E nós com muita facilidade conseguimos aplicar, melhorar a receita, certo, neste caso, não é?
Certo.
E ter algo igualmente saboroso, certo, e neste caso muito mais interessante, certo, em termos nutricionais, mas, ou seja, que não invalida que optemos na mesma por outro tipo de opções.
Sim.
É mesmo aquela questão de tentarmos manter aquele
equilíbrio. É, sim, que eu acho que esta é a palavra-chave que tu tanto falas connosco, não é? Porque é mesmo nós percebermos, ok, eu até comi uma nata, não é? Ou um pastel de nata, mas eu tive um bom pequeno almoço, eu tive um bom lanche, um bom almoço, não é? Pronto, é percebermos que existe este equilíbrio.
É isso mesmo. E depois também termos a noção de que não vão ser 2 dias, certo, ou já contando aqui com a passagem de ano, certo, de 2, portanto, 4 dias que vão mudar em tudo a nossa alimentação,
de
a
todo,
maneira como vamos estar depois. Portanto, o mais importante que tudo isto é o que fazemos o resto do ano.
Exatamente, e mesmo para estas questões psicológicas e emocionais, não é, como eu costumo dizer, não vai fazer a diferença, porque nós não vamos sair, se fizermos de forma consciente,
claro,
não é? Vai ser muito mais fácil depois de não surgir novas questões, não é?
É
que nem tínhamos
mesmo
até então,
é
que é um bocadinho isso,
isso.
Ok, então, a envolver os nossos miúdos, já falaste nas memórias que nós criamos há meses e depois quando jogamos os jogos e depois quando vamos para o chão e para o sofá e assim, é muito bom. Já falaste das memórias, mas como é que nós podemos até incluir os miúdos, que eu creio que não é só nestas épocas, não é? Nesta preparação desta magia do Natal e da alimentação no Natal. Conta-nos.
Idealmente nós devíamos fazer isto o ano inteiro, porque está comprovado que tem mesmo muitos benefícios para as crianças, para a sua relação com a alimentação. E falo nas crianças ter aqui um papel de ajudar a preparar e confeccionar alguns alimentos. Pronto, sempre tendo em consideração as idades, vamos ter que adaptar o tipo
o que é que
de
podem
tarefas.
Fazer?
Exatamente.
Isso.
Mas, por exemplo, desde lavar a fruta, a mexer uma massa de bolo, a cortar, por exemplo, fruta ou moldar umas bolachinhas com umas formas, portanto, ali para ficarem com os formatos, ajudar a decorar os pratos,
okay,
tudo isto.
Boa.
É muito importante, porque as crianças depois têm mais tendência a provar aquilo que ajudaram a preparar.
Ok.
E isto é também uma boa ferramenta e um truque muito utilizado nas crianças que têm sensibilidade alimentar.
Que é o que vamos falar a seguir.
Mas é
isso, tu sentes que o facto de envolvermos ajuda nesta relação com a comida, e quando eles preparam coisas que naturalmente nem sequer comem, não é?
Exatamente.
Se calhar ficam com curiosidade para provar, é
isso mesmo.
Porque nos miúdos, e tu que também estudas esta área, não é? Da alimentação na infância, tudo o que tem uma textura diferente, tudo o que tem uma cor diferente, é um grande desafio.
É.
Aliás, eu lembro-me quando o Santi era mais pequenino, que ele verbalizava mesmo, ai, tenho medo.
É isso mesmo.
Porque é isto que eles sentem, insegurança de provar e não gostar, de terem uma sensação que não estão a contar, pronto. E quando eles estão envolvidos na preparação,
exatamente,
eles já estão em contacto com isto.
Eles mexem, sentem o cheiro,
sim,
muitas das vezes até provam, pronto,
certo,
bem que aqui já temos que estar um bocadinho mais à frente,
certo,
nesse caso, atividade. Mas é muito importante e faz toda a diferença. E neste caso do Natal, eles começam a ver o Natal de outra forma, porque,
certo,
vão também associar esta memória ao, sim, que ajudaram a confeccionar, às bolachinhas que ajudaram a fazer.
Verdade.
Portanto, há aqui muita coisa.
E mesmo durante o ano inteiro, quando nós falamos em envolver os miúdos nesta preparação das refeições, não é? Nós podemos, se calhar, não conseguir todos os dias que estejam connosco na preparação.
Claro.
Isto tem a ver, efetivamente, com o nosso ritmo, com as rotinas familiares que são dispares de família para família, não é? Agora, o que nós conseguimos é, pelo menos, ter ali o momento da semana, e eu dou sempre a dica dos fins de semana para as cestas e para estas coisas, não é? Desta presença, em que os envolvemos. É sempre possível, basta nós definirmos isso como objetivo familiar,
exatamente,
e nos focarmos, não é? E se eu não consigo durante a semana sempre, pode até existir um dia que é possível, mas ao fim de semana será sempre, não é? Se nós estivermos em casa,
qual,
não é?
Tal e qual. Outra coisa que também pode fazer aqui sentido é pedirmos à criança para escolher uma receita, ou seja,
certo,
os pais dispõem ali de uma série de opções,
uhum,
e a criança é que vai ter aqui o poder de decisão.
Certo.
Isto para elas
é incrível.
Algo Sentem-se olha, muito...
E aqui quando tu dizes, é de género, olha, temos isto e isto no congelador. O que é que vamos tirar para cozinhar amanhã? Isso é muito importante também para a autoestima delas, sabes?
É.
Ok.
Porque sentem importantes, sentem-se que tiveram ali um impacto na decisão,
certo,
não é?
Certo. E isto é o que eu digo, pode ser trabalhado ao longo, deve ser trabalhado ao longo do ano. Quando falamos nestas questões da memória, das tradições, da família, estas festas festivas, que são festas da família, na nossa
exatamente,
tradição, não é? São mais uma oportunidade para fazermos isso, é, e se calhar até juntamos um avô ou uma avó.
Exatamente, exatamente.
Que nesse dia está connosco. Sim. Os primos, quando existe, não é? Ou seja, conseguimos aqui várias coisas em simultâneo com a preparação de uma receita.
É, isso
não é?
Mesmo, isso
boa.
Mesmo. Ainda tem mais magia.
Tem é assim. Sim. E a magia de Natal é mesmo essa, não é?
É,
nós, é a presença, é aquilo que nós construímos juntos. Ok. Tu falaste na seletividade alimentar, não é? E é outro grande desafio, ou seja, essas questões das perturbações alimentares e dos desafios alimentares são bem desafiantes. A seletividade também, não é? Porque depois acaba por nos deixar aqui poucas opções.
Isso.
Com valor nutricional, certo, especialista? Então, neste caso, onde nós queremos fazer toda esta envolvência, queremos criar estas memórias com os miúdos, queremos promover a boa relação com a comida, mas a criança tem uma perturbação, não é, de seletividade alimentar. Primeiro, procurar ajuda especializada.
Claro, claro que sim, não é? Muito importante.
Os pais e as mães e os cuidadores não têm que saber como lidar, não é?
Isso, sem dúvida.
Isso aprende-se numa faculdade, numa ciência específica, não é? E existem profissionais capazes de orientar
exatamente,
os pais. Acho que esse é o ponto de partida, não é?
É, sem dúvida.
E depois, já temos acompanhamento, já estamos orientados. Como é que integramos a magia de Natal com estes miúdos? Conta-nos.
Muito bem, então, voltar a pegar nesta questão da preparação dos alimentos. É certo que em crianças seletivas isto vai ser muito mais difícil, mas também termos em consideração os limites da criança.
Certo.
O que é que ela já se vai permitindo fazer, o que é que ela aceita fazer, o que é que ela não aceita.
Certo.
E aproveitarmos todas estas pequeninas conquistas.
Certo.
É mais um avanço, é mais
certo,
um objetivo que está a ser cumprido.
Certo.
Depois, muito importante, e acho que isto no Natal não deve faltar e muitas das vezes passa aqui um bocadinho ao lado. Muitas vezes as crianças que têm seletividade alimentar podem se sentir aqui um bocadinho excluídas, porque de facto ou vão comer uma coisa completamente diferente do que está na mesa, ou não vão comer nada e vão obter comentários extremamente negativos por parte da
família. Se elas não comem nada, já estamos à partida que ninguém pensou nelas antes de confeccionarem as refeições.
Exatamente,
não é?
É isso mesmo.
É por aí que tu queres chegar, não é?
É, sem dúvida. Acho que é muito importante, tendo em conta os gostos da criança, os alimentos que ela já está predisposta a aceitar e que aceita já sem dificuldades, acho que devemos fazer por os incluir.
Para todos.
Exatamente, é isso mesmo, porque não é? Senão entramos aqui quase num processo de exclusão.
Certo.
E em vez da criança poder viver isto de forma mágica, feliz, partilhada, em família...
Certo.
Acaba por ficar ali um bocadinho mais isolada e
sim,
é completamente diferente do
sim, isso
do que
é mesmo
queria,
muito impactante para o seu desenvolvimento saudável, sem dúvida, não é? Daquela experiência que tu tens, não é? Da experiência que tu tens com miúdos e com estas questões da seletividade alimentar e falando especificamente no Natal, consegues assim partilhar connosco um exemplo de algo que podemos incluir e que todo o mundo pode comer e que se calhar tradicionalmente no Natal não comeríamos.
Ok. Por exemplo, a seletividade alimentar, isto é quase como se fosse um mundo.
É um mundo, não é?
Seja pelo cheiro, pela cor,
certo,
a textura dos alimentos. Pronto, por exemplo, vamos pensar em alimentos de cor branca. Aquela criança é muito seletiva para
certo,
alimentos de cor branca. É os alimentos que no momento está a aceitar.
Certo.
Então, podemos tentar incluir. Vamos pensar na refeição da ceia de Natal, novamente, no
sim,
bacalhau,
sim,
com as couves.
O bacalhau é branco,
é
safos.
Branco, exatamente. Podemos ir para a couve branca
também. Ok.
Nem toda a gente gosta, mas, por exemplo, cozer um nabo, que também é branco,
sim,
pronto, a oferecer.
Sim.
A batata,
amarela, é mais amarelada,
mas às vezes,
não é?
Com mais facilidade, quando estamos a falar do branco, é mais facilmente aceito.
Introduzir, ok.
É, sem dúvida. Depois, em termos de sobremesas, podemos aqui fazer muita coisa.
Sim,
muita coisa.
Sim.
Por exemplo,
nós temos a letria, é assim mais esbranquiçada,
sim,
não é?
Sim, o arroz doce também,
sim.
O molotov.
Certo.
Depois também podemos partir aqui de umas receitas assim um bocadinho diferentes, mais saudáveis.
Sim.
Por exemplo, com aquelas tortilhas de arroz.
Sim.
Dá para fazer coisas muito interessantes, mesmo com chocolate e fruta.
Okay. Boa.
E eles geralmente até costumam apreciar, pronto,
sim,
muito dentro do que já vão aceitando.
Tu sentes que tem que existir muito esta empatia e esta comunicação respeitosa com a criança, especificamente com esta seletividade, não é? E tem que ser pensado num todo.
É,
não é?
É antecipado, preparado.
Não é vamos preparar tudo o que toda a gente come e uma coisinha único de nada, não é? Para aquela criança, ela vai perceber isso.
Claro,
ela não está incluída.
Claro,
não estão a comer o que eu estou a comer.
É,
não é?
É.
E aí começamos ainda a alimentar mais esta relação errada com a comida, não é? E de, ah, eu não como mais do que isto, eu só como isto e sou diferente de todas as pessoas,
mesmo,
não é?
É isso mesmo, que acho que devemos tentar evitar ao máximo e
certo.
Também ter aqui esta noção. Que acaba por ser muito negativo depois, sim, para elas.
Sim, porque eu acho que mesmo nesta questão da seletividade, e obviamente que isto, a Teresa diz que é o mundo, porquê? Porque na verdade nós vamos de criança para criança, aquilo que elas selecionam e que conseguem aceitar, não é? É muito diferente, não é? Tu falaste aqui nestas questões dos órgãos dos sentidos, não é? Pode ser o sabor, pode ser o cheiro do alimento, pode
a
ser
textura.
A cor, a textura, não é? E por isso não conseguíamos dar aqui um exemplo de tudo,
claro,
é mesmo
sim,
um
claro
universo muito grande. Mas é a família estar sensível a estas questões, não é? Perceber de que forma que a criança sente que faz parte. Não é? Que está ali num jantar ou num almoço, mesmo no dia de Natal, e que a malta está a comer aquilo que ela também come, não é? Obviamente vão existir doces e mesmo questões da refeição que ela nem faz questão.
Claro que sim.
Mas não sentirmos que há aqui uma preparação, isto acontece também diariamente, não é? Quando tu trabalhas com crianças que têm seletividade, Teresa, tu provavelmente também orientas as famílias no sentido de também comerem aquilo que a criança consegue aceitar. Não é?
Claro que sim, tem mesmo que
ser. Senão fica difícil.
É, extremamente. E a própria criança também acaba por não facilitar.
Certo.
Porque não tem o exemplo, depois é muito mais difícil
de
colocar em prática. E mesmo aquela questão do bacalhau,
uhum,
só optamos pela couve branca, fazemos aqui aquela modificação,
sim,
já é algo que vai ter muito valor.
Não é só couve branca para a criança, é para todos, pronto.
Pronto, exatamente.
É?
Exatamente,
é por aí que tu estás a falar, certo?
É.
Ou seja, ela sentir que houve ali uma mudança até ela conseguir passar ao verde,
não é?
Que a inclui e que a respeita.
É, exatamente. Okay. Ou, por exemplo, se a criança até já vai aceitando outro tipo de alimentos.
Também poder estar na mesa,
exatamente,
não é? Esta situação que vocês orientam muito, que é a criança ter disponível outro tipo de alimentos pertinho dela, para ela poder, isto também se aplica nestas festividades.
Claro que sim. Pronto, nunca pressionando,
certo,
ou obrigando, já sabemos.
Mas
que
isso é nunca, nem no dia de Natal, não é?
Exatamente, até porque,
sim,
não faz qualquer sentido.
Não é por aí que a criança vai.
Não, de todo. Ainda vão estar a casa, há mais pressão,
certo,
a família está perto, e a criança depois, em vez de ver o Natal como algo positivo, começa a associar experiências negativas.
Certo, e também já me aconteceu mais adolescentes do que propriamente crianças terem mesmo este, não é só o Natal, são outras festividades de reencontros familiares com momentos desafiantes e tensos de muita ansiedade, não é? Porquê? Porque existem estas associações, seja de julgamento, seja do achómetro, não é? Da tia que vem não sei de onde, pronto. E se nós adultos que envolvemos as nossas crianças, os nossos jovens, estivermos sensíveis a isso, não é? Nós depois queremos que eles estejam quando já são adolescentes, mas muitas vezes existe este evitamento por estas situações de não os incluirmos, mas depois queremos queremos que eles estejam.
É, daí ser tão importante nós começarmos logo pequeninos, na infância.
Certo.
Porque depois, a longo prazo, tudo isto vai ter um impacto enorme.
E é mais fácil tu evitares, por causa de constrangimento, exposição, sofrimento, é mais fácil este evitamento, não é? Nós queremos é que os miúdos gostem.
Exatamente.
De depois continuar a tradição e de estarem connosco,
isso,
não é?
Isso, tal e qual, é isso
mesmo. E é desta forma que nós conseguimos, vá.
É, sem dúvida.
Ok. Então, aqui impera essa questão, não é? De como é que nós conseguimos encontrar este equilíbrio. Tu, acho que já foste falando ao longo da nossa conversa algumas formas de encontrar este equilíbrio, mas se conseguisses resumir, ou seja, quando tu falas em equilíbrio, e aqui é como eu digo, é quando nós temos aqui uma dieta equilibrada ao longo do ano inteiro, não é?
Exatamente.
Mas principalmente nestes 4 dias, não é? Temos ali o 24 e o 25, depois o 31 e o 1. Quando tu falas em encontrar o equilíbrio, que dicas e que orientações tu poderias dar a quem nos vê e ouve?
Ok, muito bem. Então, muito de não restrição, evitar ao máximo, tentarmos encontrar um equilíbrio dentro da quantidade, da oferta alimentar, não nos privarmos de comer de tudo,
certo.
Porque também não faz qualquer tipo de sentido. Muitas das vezes só nos vai criar mais ansiedade e mais vontade de comer, não é?
Certo.
Portanto, tentamos incluir um bocadinho de tudo, mas com consciência, com tranquilidade, sabendo que de facto não há alimentos bons, não há alimentos maus, todos eles podem ser incluídos.
Certo.
Trata-se mesmo de uma questão de consciência.
E... como é que tu geres isto e como é que tu fazes as refeições? Para nós construirmos, seja os pratos principais, seja estas sobremesas, que na verdade são muito mais apelativas que aquilo que nós vamos comendo ao longo do ano, e comes efetivamente com mais tempo, que
claro.
Eu acho que este é um fator que dificulta, não é? Ou tu ficares na mesa depois, ou tu tens as coisas expostas, já falámos aqui sobre isto. Esta orientação de um profissional de nutrição, claro que é útil, não é? Mas tu sentes que existe essa procura?
Sim, muito.
Ou mais
muito.
No pós? O que é que tu sentes na verdade?
Há muito receio antes do okay. dia festivo, como fazer, o que comer.
Boa, mas isso é bom.
É.
Boa.
E, por exemplo, até posso partilhar aqui algumas dicas.
Partilha.
Eu costumo sempre recomendar, portanto, como já tinha falado, mantermos a rotina alimentar toda, tal
Sim.
e qual. Não passamos o dia sem comer.
Certo.
Depois, chega a hora da refeição, vamos ter um momento de entradas. Aqui, com consciência. Pronto, acho que é muito importante, se possível, e havendo sopa, comermos um bom pratinho de sopa antes da refeição.
E pode haver sopa.
Exato, acho que não tem.
Aliás, muitas
problema.
Vezes, agora não te esqueças da fase onde
Sim.
é que tu estás, mas muitas vezes nesses dias às vezes há sopa só para as crianças.
Pronto, e aí está, mais uma vez os adultos têm que dar o exemplo.
Exemplo, não é?
É isso
okay.
mesmo.
A sopinha ajuda muito, não ajuda?
Sim, sem dúvida.
Antes ou depois das entradas?
É assim, idealmente devia ser antes, mas é muito raro alguém fazer desta maneira. Pronto, mas
uma sopa volante, ou seja, vamos, estou a brincar.
Não, mas havendo a possibilidade, Sim. antes seria aqui o ideal.
Okay.
Ou, por exemplo, antes da pessoa ir para a ceia
de
Natal, já ter comido a sua sopinha, já ir um bocadinho mais aconchegada. Pronto. Depois, em termos da refeição principal, muito importante que estejam presentes os legumes em boa quantidade.
Certo.
Pronto, porque só assim é que depois vamos conseguir gerir a quantidade total dos restantes alimentos,
certo.
Carne, peixe, ovos, hidratos de carbono. Só assim é que vamos conseguir depois gerir todas essas quantidades.
Sim.
São tipo
legumes,
duas estratégias.
Sim, e os legumes é algo que nós incluímos em qualquer que seja a tradição dessa família, mesmo que coma o peru, mesmo que sejam assim. Assado, mesmo
Exatamente.
Que não seja bacalhau, conseguimos incluir, não é, os legumes e devem estar.
É exato, é isso mesmo.
E
não
depois,
devem falhar.
Que depois é que é o problema.
Muito importante também nestes dias, beber muita água. Às vezes há aquela ideia de que pronto, já estamos a abusar na alimentação, portanto vamos também a exagerar e abusar aqui um bocadinho mais na bebida, não.
Certo.
Pelo contrário, a água é a melhor bebida que devemos consumir, que devemos privilegiar.
Que nos ajuda também a libertar tudo aquilo que nós estamos a comer e que não é o habitual,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Hidrata e acaba por ajudar a drenar,
tal
vá.
E qual, até não é? Porque havendo bons hábitos de base, sim, o corpo vai notar aqui alguma diferença.
Significa então que é para manter os hábitos nas rotinas e nas refeições que temos de fazer ao longo do dia e incluindo a hidratação, não é?
Exatamente, muito importante. Okay. Muito importante.
Então, terminamos o prato principal, ok? Sem ingerir só bebidas alcoólicas que desidratam,
isso,
não é, senhora nutricionista? E depois, sobremesas.
Pronto, é assim, nas sobremesas, eu aqui não sou aquele o típico nutricionista que...
Sim. Então, conta-nos.
Então, eu considero que podemos comer um bocadinho de tudo. À partida, uhum, quando a pessoa vai para a sobremesa, já não vai com tanta fome se idealmente fez,
certo,
aqueles dois passinhos.
A não ser que não goste de bacalhau e não coma nada, não é?
Pronto, isso já seria...
Aí é que é preciso ter cuidado, não é?
Exatamente, sim, exatamente. Portanto, a minha recomendação é... imaginemos, temos várias opções de sobremesa.
Certo.
A pessoa até gosta mais de uma. Uhum. Ok, pode comer um bocadinho mais daquela, mas numa quantidade.
Eu vou dar adequada, assim, um exemplo, se calhar para nós, que é para também nos dizer essas quantidades, que eu sei que é difícil, não é? Mas imagina, temos rabanadas, milharacos, pão de ló, aletria, bolo rei, tronco de Natal. É que é assim. Pronto. Como é que nós fazemos? Nós pegamos o nosso pratinho de sobremesa, só um para cada pessoa, não é? E o que é que fazemos?
Pronto, então é assim.
Escolhemos a preferida.
Pronto, havendo ali uma preferida, uma, uhum, que esteja a apetecer mais...
Certo.
Concordo que sim, vamos para aquela, ficamos por aquela.
Ok.
Agora, se por outro lado todas nos apetecerem um bocadinho,
okay,
às vezes acontece...
Como é que nós fazemos com uma rabanada?
Cortar, por exemplo, uma fatiazinha mais fininha.
Dividir com as pessoas,
exatamente,
partilha.
Exatamente, a partilha, é isso mesmo.
Bem.
É isso mesmo.
Assim, porque depois como... nós olhamos para... Como é que eu vou partilhar uma rabanada? Claro, cortamos.
É isso, okay, mesmo, é isso mesmo. Passa muito por isto.
Okay.
Desde reduzir aqui um bocadinho a quantidade, de forma a conseguirmos comer um pouco de tudo.
Certo.
Portanto, não nos restringirmos. Acho,
certo,
que isto é fundamental.
É este equilíbrio do que é que me está a apetecer, não é? A saltar, uhum, à vista e como é que eu posso comer.
Exatamente,
não é?
É isso mesmo.
Pronto, e nestes doces que possam ser assim com algum volume, não é? E demasiado para nós comermos um inteiro e mais não sei quantos, é partilhar com quem está ao lado.
Não,
quem é que vai querer rabanadas, por exemplo? Nós partimos aos bocadinhos e...
Claro, é isso mesmo, é isso,
okay,
mesmo.
Mas depois disso nós continuamos à mesa, não é? Já bem mais satisfeitos, uhum, como é óbvio, não é? E ou jogamos, ou estamos à conversa, pronto. E é natural, não é, que depois, sei lá, meia-noite, vá, não sei se é fome fisiológica, na verdade. Depois de todos aqueles passos, é, será? Pronto. Como é que nós vamos gerir isso? Porque o que nós temos para comer à ceia, normalmente, quando nós, não é, nos adiantamos no nosso trabalho e prolongamos o nosso dia ou assim, é bem diferente do que temos nestes dias,
claro,
Teresa.
Sim, claro.
Como é que gerimos essa parte da ceia?
Pronto, então, muito importante. A água é aqui um aliado, vimos bebendo,
okay,
água, pronto, até para percebermos e conseguimos distinguir até que ponto é que estamos mesmo com fome.
Isso é perguntar-nos a nós, não é? Será mesmo fome, não é?
Exatamente. Depois, há um exercício que eu recomendo sempre.
Conta.
Portanto, a pessoa começa a sentir ali esta vontade de comer, pronto, e eu costumo recomendar, ok, vamos imaginar que tínhamos um Tupperware com brócolis no nosso frigorífico.
Comias?
É isso. Se até os brócolos fossem, então se calhar já estamos ali com um bocadinho de fome.
Ok.
Agora, se obtece aquela sobremesa.
E só mais um milharacozinho.
Pronto,
sim,
aí já estamos a falar de uma fome mais emocional.
Certo.
É assim, mais uma vez vou novamente salientar. Não sou apologista da restrição. Acho,
certo,
que se está a apetecer à pessoa, mesmo que seja em pouquinha quantidade, vai ser o suficiente para satisfazer naquele momento.
Certo.
Idealmente, tentarmos perceber se de facto estamos mesmo com fome,
certo,
fazer aquela pausa dos 5 minutinhos.
Boa.
Pronto. Depois, também temos em consideração que já é uma hora um pouco mais tardia, mais próxima da hora de deitar e, portanto, também não faz aqui sentido estarmos a optar por opções mais pesadas.
Certo.
E aqui entra, por exemplo, os fritos, as rabanadas, no que toca depois à digestão.
Sim.
Uma digestão mais lenta.
E... é uma espetadinha de fruta.
Por exemplo, por exemplo.
Não é?
É isso.
Mas
mesmo.
Isso tem que estar disponível, por isso é que tem que existir esta preparação,
é,
não é?
É?
E o mesmo se aplica, Teresa, temos dois minutos, mas eu queria falar, porque para mim, eu estou a falar isto porque pessoalmente para mim o pequeno almoço é um grande desafio.
Okay.
Se confesso. Okay. O mesmo se aplica ao pequeno almoço, é o nós definirmos este nosso objetivo, não é? E quando chegarmos à sala de jantar, podermos voltar à nossa cozinha e, sei lá, comer o nosso Weetabix que preparamos no anterior. Conta-nos. Com canela, que faz lembrar o Natal.
É, muito bom. É. Não, é assim, o pequeno almoço e... vai sempre haver ali uma oferta
diferente,
não é? O ideal é nós, dentro do que é a nossa rotina, tentarmos manter.
Certo.
Claro que vai apetecer uma das coisinhas que vão estar ali disponíveis.
Certo. Mas cá podemos incluir isso, associar isso também à fruta ou ao iogurte.
Pronto,
não é?
É isso mesmo. E com moderação. Portanto, okay. Imagina, até nos está a apetecer uma rabanada, por certo. Exemplo. Em vez
Meia.
De comermos uma inteira. Menos um bocadinho.
Eu adoro a Teresa.
Pronto.
Por causa disto.
Facto,
mas tem que ser, não é? E não funciona de outra forma, só vai gerar frustração, não é? E depois um desequilíbrio ainda maior, porque depois nós dizemos, olha, que se lixe, desculpem o termo, mas é que se lixe e então agora vai tudo à frente.
É porque vamos mesmo dos 8 a 80.
É verdade. Então, Teresa, último minuto, temos certo. Que ser rápidas, mas uma mensagem final. Equilíbrio.
Variedade, uhum. Consciência, certo. Amor, partilha, família. E
incluam os vossos miúdos,
sim.
Não é? Sinto, aproveitem o momento para incluir este sentido de pertença.
Certo.
Obrigada, Teresa, foi incrível.
Obrigada,
um beijinho.
Obrigada, um beijinho.
Até à próxima, porque a Teresa vai voltar. Um beijinho muito grande.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.
Feira, a partir das 21 horas. É tempo de Pátio das Cantigas.